Hoje começamos o primeiro podcast da TV brasileira que fala sobre TV. Isso mesmo. Nós vamos aqui falar sobre TV, os impactos da TV na sociedade brasileira, como que a TV muda a cabeça, influencia na moda, influencia no mercado publicitário. Tudo isso a gente vai falar aqui. A gente está agora terminando. Terminou há poucos dias, né? Já terminou. A novela Dona do Pedaço, sucesso de audiência, chegou a bater mais de 45 pontos na sua reta final, o que para a Globo fazia um tempo que ela não alcançava. Não que a emissora tivesse ruim de audiência, mas 45 pontos são uma audiência estrondosa, que juntando todas as emissoras seguintes, não dava um terço da audiência junta. A Dona do Pedaço era uma novela leve. Mesmo tendo alguns assassinatos, ela tinha uma linguagem leve, ela tinha uns textos bem simples, nada muito rebuscado, com muita repetição, mas que falava diretamente com o povo brasileiro, que era a linguagem do povo. Então foi o que cativou e conquistou a audiência brasileira. A novela, com uma semana, já estava batendo nos seus 40, que era uma coisa bem rara para o horário nobre, porque vem sendo dilacerado, vem sendo diminuído com a audiência dos streamings. Enquanto muitos assistiam a novela das nove há 15 anos atrás, hoje você assiste o Netflix, você assiste o Globoplay, você assiste o Amazon Prime. Então, acabou que diminuiu a audiência. Não só da Globo, como da Record TV, como da Band, como do SBT. Mas a Dona do Pedaço, ela tinha esse plus. Ela falava com o público-alvo dela. Ela tinha uma trilha sonora que dialogava perfeitamente com o público-alvo dela. Ela tinha uma protagonista cativa. Então a gente teve esse boom. Mas era uma novela fraca, uma novela com pouquíssimas externas, uma novela com os textos muito simplórios, com uma linguagem muito simples e repetitiva. Mas ela atingiu o objetivo principal da Globo ao chamar o Valci Carrasco, faltando duas semanas para estrear o horário. Ela atingiu o objetivo da Globo, que era conquistar audiência no horário das nove, que vinha de um fiasco gigantesco que foi o Sétimo Guardião. Novela batia sofrendo, chorando na sua reta final, 33 pontos, que é uma vergonha para a Globo. O Jornal Nacional vinha embalado e entregava para a novela, e a novela destruía o horário. Chegando a dar 12 pontos para o Ratinho, chegando a dar 11 pontos para o Power Cup do Gugu. Então a Globo precisava agir, e ela chamou aquele que sabe fazer isso, que é o Valci. O Valci Carrasco, ele faz tramas não muito rebuscadas, não muito finas, não muito bem desenvolvidas, mas que atinge o objetivo final, que é interter, que é trazer audiência, que é trazer renda publicitária. E a Dona do Pedaço virou chacota, virou brincadeira, até dentro da Globo mesmo, naquele novo sketch que a Globo faz, naquele novo programa que a Globo vem fazendo, que é o Isso a Globo Não Mostra. A Dona do Pedaço era repleta de anunciantes. Faltava mais de um mês para encerrar a novela. A fila de anunciantes da novela já tinha preenchido toda a reta final da novela. Tinha fila para anunciar. Enquanto o Sétimo Guardião, a novela teve desconto na tabela. Mesmo assim, não tinha anunciantes o suficiente. A novela era repleta de merchandising dentro da novela. O que chocou, né, o público, porque não é costumeiro, não é normal a quantidade de anunciantes que tinha dentro da novela. De todas as formas, tinha iFood, Stone, Galo, várias, Samsung, Casas Bahia, várias merchandising. E ela foi pioneira, inovadora, ao fazer merchandising diferente do que é o habitual e que nunca tinha sido visto na TV brasileira. É onde quebrou a quarta parede, o personagem saiu da TV diretamente pro comercial. Isso foi. Todo mundo ficou assim chocado no momento que aconteceu por duas ou três vezes, quando essa quarta parede foi quebrada. E o personagem saiu diretamente da sua cena para fazer o comercial. Então isso foi inovador, foi inédito. E essas coisas traziam audiência para Dona do Pedaço. Agora, na reta final, na final, a Dona do Pedaço estourou em audiência. Ficou entre os assuntos mais comentados do mundo. Só que é o que eu bato novamente. Era uma novela simples. Não era uma novela de custo. Era uma novela que se pagava pelos seus anunciantes. Era uma novela que a Globo gosta. Não gera muita despesa, gera bastante receita e me gera audiência. E a receita e a audiência caminham lado a lado, né? Porque se você não tem audiência, você não tem anunciantes, você não tem receita. Então, é um caminho de duas mãos. Agora a gente começou com Amor de Mãe. Eu assisto todo dia, não assisto no horário, assisto pelo Globoplay. E eu vou falar para vocês. É uma novela maravilhosa. Um primor de novela. Eu acho que desde Senhora do Destino, a Globo não produzia. Senhora do Destino, que eu quero falar para vocês, é em termos de história bem escrita, não de qualidade. Que Senhora do Destino tinha. Eu achava que era uma novela simples também, em termos de externas, cenário, essas coisas. Mas desde Senhora do Destino, a Globo não escreveu uma novela tão bem escrita. Teve Velho Chico, mas Velho Chico não embalou na audiência, porque era uma novela difícil. Mas agora, Amor de Mãe, ela é primorosa. Os textos, a forma como os personagens se cruzam, todos os personagens são entrelaçados. Os textos são maravilhosos, faz bem você ouvir. Você sente a realidade da novela. Você sente o amor da novela, as externas maravilhosas, você vê o pobre da novela andando de metrô, andando de ônibus, mostrando uma realidade de verdade, não ficar enclausurado dentro dos estúdios, de uma casa para um apartamento, de um apartamento para o restaurante. Não. Você vê a movimentação do personagem passando, enfrentando o dia a dia, pegando o metrô, pegando o ônibus, sofrendo. Então, Regina Casé dá um show. A gente tem que tirar um minutinho para falar da Regina Casé. Nós temos Adriana Esteves, nós temos Thaís Araújo e nós temos Regina Casé na novela. Como as três principais personagens, as protagonistas. Regina Casé estava afastada das novelas, eu acho que há mais de 15 anos. Ela está dando um verdadeiro show. Ela está mostrando o que é interpretação com realismo, com entrega. Você acredita que a Lourdes da novela realmente existe? Você acredita no sofrimento daquela mãe para encontrar o filho? Você acredita na entrega daquela mãe? A de Regina Casé some e você só conhece a Lourdes no meio da novela. Você nunca diz que ali é a Regina Casé. Adriana Esteves também a gente não tem o que falar, né? Adriana Esteves é Adriana Esteves, é primorosa, é fantástica. É de uma entrega, de um amor, de uma verdade assim indescritível. A gente tem a nossa revelação, que é excelente ator, que é o Chai Suede, que brilha na frente das câmeras. E eu acho que eu estava acompanhando os dados de audiência do Ibope e Amor de Mãe não vem emplacando. Ela tá nos seus 30 pontos para a primeira semana. É uma das piores médias das últimas 7 novelas. E eu fico tentando entender o porquê, mesmo sabendo o porquê. Amor de Mãe tem um texto difícil. É uma novela que você tem que pensar um pouco, entender um pouco. Ela não vem mastigada para você. Ela tem um pouco de mistério, ela não tem vilanismo. A autora Manuela Dias, ela optou pelos vilões ser a própria vida. A vida se encarrega do papel de vilão na novela. A vida se encarrega de judiar, de chatear os personagens. com os efeitos da vida, com as tragédias da vida, que a gente encontra o vilanismo da novela. E Amor de Mãe não vem virando jogo, pegou com 45 pontos de audiência da Dona do Pedaço e não vem entregando o que a Globo esperava. Mas eu creio que com o desenrolar da novela, a audiência comece a dar uma subida, não fique estagnada nos 30. Mas é uma novela que até a trilha sonora dela é diferenciada. A gente tem Gonzaguinha na trilha sonora dela. A gente tem Maria Bethânia na trilha sonora dela. Então, não é o que o povo está acostumado. É uma novela mais cinematográfica, mais com uma pegada de série, com um pouco mais escura, com uma fotografia mais escura. Então, o povo não está acostumado. Mas eu torço de verdade para que a novela dê certo, porque fazia tempo que a TV brasileira não tinha algo tão primoroso, tão bem feito, tão bem escrito, bem dirigido. José Vilarim tá dando um show na direção da novela. Porque a gente está acostumado a ter a Maura Maltner em todo o tempo. E Denis Carvalho, que Deus o tenha lá no lugar dele. Não, Denis Carvalho não morreu, gente. É o Jorge Fernando. Olha, eu matando já o Denis Carvalho. O Denis Carvalho tá vivíssimo. A gente tem o Jorge Fernando com aquele humor pastelão dele, que foi Verão 90, a última novela dele. Que é um humor que cansa. Com 6, 7 meses de novela, você tá cansado daquela palhaçada. E a gente tem José Vilarim com o humor perfeito, o drama perfeito. Não, eu acho, na minha opinião, não pesa a mão no drama, não pesa no humor, é tudo bem discreto. A gente consegue assistir, a gente consegue dar risada. Tem uma cena até com a Regina Casé e a Adriana Esteves. Ela não é cômica, mas você ri do desenvolver da cena, que é quando a Regina Casé encontra dinheiro no mar. Que a Adriana Esteves, para conseguir ajudar ela a fugir, morde uma mulher, dá uma chinelada, joga areia. E é engraçado o desenrolar da cena. Só que eu não vejo caminho para a gente conseguir inserir ela no mercado publicitário com merchans dentro da novela. Com a audiência subindo, a gente consegue adicionar merchan no break, né? Porque o break se vende por audiência. Agora, dentro da novela, como foi A Dona do Pedaço, eu acho mais difícil. Mas eu acho que a Manuela Dias, ela é excelente. Ela vai ter um bom caminho na Globo. Eu acho que ela vai ter um caminho melhor ainda nos streamings, que ela é autora de Justiça. Justiça é uma série maravilhosa, quem acompanhou sabe. E eu torço para que tudo dê certo na novela, que a novela vire um boom. Porque a gente precisa de uma. Eu preciso, né? Não sei quem assiste. Porque o pessoal tá acostumado com pastelão. Eu acho que o pessoal gosta de pastelão. Não tô criticando aqui, longe de mim criticar a Dona do Pedaço. Porque eu assistia a Dona do Pedaço e gostava. Mas eu tinha as minhas críticas e eu sabia. A gente tinha uma criança que sumiu com duas crianças que desapareceram com 7 anos, que não se recordava da tia, que continuava a mesma cara. Então, é abusar um pouco da inteligência do telespectador, né? Como que uma criança não sabe quem é a avó? Com 7 anos de idade, é plena do seu raciocínio, já é um ser totalmente racional. Aí eu acho que o Valci, ele abusa um pouco disso, da inteligência do telespectador. Mas vamos ver o que que vai dar. Eu já fiz um podcast mais longe do que eu esperava. Já vamos chegar em 15 minutos. Não consegui convidados. Eu ia ter convidados, mas acabou que a agenda do pessoal não deu pra coincidir com a minha. E a gente vai aí. Valeu, obrigado por quem ouviu. Vamos conversar um pouquinho mais. Show, beijos!